problema é dinheiro, então não há problema.
Eu estou aqui para pagar o preço de ter nascido diferente.
Eu não sei do conselho. Não sei do conselho nem da freguesia.
Minha vida é uma associação.
Tem calma. Põe o dinheiro em cima do balcão.
Eu vou ao clube esta noite. Vens comigo?
Olá, eu sou o Renato Godinho e este é o podcast Na Realidade é Ficção. O podcast que semanalmente faz zoom nos conteúdos da plataforma de streaming da SIC, a Opto. Hoje vamos fazer zoom no filme Snu, uma longa-metragem realizada por Patrícia Sequeira, que percorreu as salas de cinema do país em 2019 e que agora podemos ver na Opto. O filme conta-nos a história da dinamarquesa Snoa Pekkasis e do seu arrebatador amor por Francisco Sá Carneiro. Uma história verídica, apesar de por vezes ser inverosímil, protagonizada pela atriz Inês Castelo Branco, que hoje vai conversar comigo para percebermos melhor como foi fazer este filme.
Seu amigo Sá Carneiro é um snob. Vamos editar um livro dele e não falamos uma única vez.
Como é que ela é?
A Snu. Talvez seja melhor não querer saber.
Snu é um nome sueco ou dinamarquês?
Esse não é meu nome. Meu nome é Eba. Snu quer dizer esperta. Sabe quantas mulheres em Portugal morrem por ano? Em abortos clandestinos ou mais tarde em consequência de os terem feito?
Não sei, nem me interessa.
Pois eu sei. E interessa-me.
Preciso de ver mais vezes. Acho inigualável.
O homem que é cara do partido não pode ser casado e manter uma relação extraconjugal. Isto é uma bomba que vai explodir em cima do PPD.
São vocês, meus queridos. A maior revolução acontecida em Portugal depois do 25 de Abril.
Quero deixar claro que se a minha situação for considerada incompatível com as minhas funções, escolherei a mulher que amo.
Inês, tu já conhecias esta história da Snu e do Francisco?
Não.
Não conhecias?
Não, e na altura disse isso publicamente e fui bastante criticada.
Por não conheceres?
Por não conhecer a personagem Snu Pekkasis.
Porquê que achas que foste criticada?
Porque as pessoas gostam muito de dizer mal. Tem de sempre dizer qualquer coisa.
Então quando te convidaram para fazer este filme, não conhecendo a história, baseaste-te no guião ou tentaste...
Não, vou-te dizer, quando a Patrícia ligou-me...
A Patrícia Sequeira, a realizadora.
A realizadora, que, com quem eu já tinha trabalhado muito, que é a minha amiga, com quem me dou muito bem, e ela disse-me, anda a beber um café. E quando veio beber o café comigo, trazia um livro, escrito pela Cândida Pinto, sobre a Snu, e disse, conheces a Snu Pekkasis? E eu, não. E ela, eu vou fazer um filme sobre a história de amor da Snu e do Sá Carneiro, e gostava que fosses tu a fazer de Snu. E eu fiquei imediatamente entusiasmada, e disse, não preciso de ler sequer o guião, trabalhar contigo e fazer um biópico, que não é bem um biópico, mas quase, é um sim direto. E depois, antes de ler o guião, li o livro da Cândida Pinto.
Ok.
E depois, antes de ler o guião.
Sim.
E depois li o guião.
Smart choice.
E depois li um livro que a mãe da Snu escreveu sobre a Snu.
Que se chama, lembras?
Snu.
Snu.
E depois comecei a fazer mais pesquisa, tipo, de arquivo, não é? Tipo, da Dom Quixote, das notícias que haviam sobre ela. Há muito poucas imagens. Havia uma única imagem nos arquivos da RTP que não tinha som, que era ela numa feira do livro. E portanto foi um bocado difícil. Esta coisa do sotaque e de encontrar a voz dela e a forma dela falar foi o mais difícil.
Já agora, deixa-me só pegar, porque eu fiquei muito curioso em relação a um livro sobre ela escrito pela mãe. Isso é muito giro. Deu-te outro insight, o ponto de vista da mãe?
Sim, porque é nórdica.
Okay.
Porque escrevem de maneira diferente, descrevem de maneira diferente. Porque...
Mas era só a forma que era diferente ou houve conteúdo novo?
Eu, para te ser sincera, já foi há muito tempo que eu li. Não, conteúdo tinha muito. Tinha muito mais sobre a infância dela.
Ok.
No livro da Cândida passava um bocadinho por tudo e depois concentrava-se muito na Dom Quixote. No livro da mãe era muito a infância, muito antes, a Snu antes de nós a conhecermos, nós, Portugal.
Mas isso também ajudou-te a cimentar um bocadinho aquela personalidade, não é? Austera, aparentemente austera, arrogante para muitos.
Sim.
Sim. É. E estavas a falar da construção da voz dela, do sotaque. Como é que foi esse processo, uma vez que tinhas tão poucos recursos?
Foi muito difícil. Ao contrário dos Estados Unidos, nós não temos cá professores para fazer isso. Eu ainda procurei, ainda pedi ajuda a um outro ator que não foram muito prestáveis. E depois o que é que eu pensei? Eu tenho uma amiga que é sueca, a Catarina, que casou com um amigo meu português, e disse: olha, vou ter com a Catarina e vou gravá-la a dizer o texto. Porque ela tem de facto ela é pai português, mãe sueca, e tem um sotaque engraçado. E gravei-a, mas depois, na verdade, a Senu era dinamarquesa.
Uhum.
Passou a grande parte da vida na Suécia, mas era dinamarquesa. E pensei, mas se eu arranjar uma dinamarquesa, fazia o mesmo e depois misturava as duas e de uma forma que também me protegesse, porque não podia ser muito complicado. Porque eu tinha de estar preocupada também com a representação, não podia estar só preocupada com o sotaque. E fui ter com uma dinamarquesa, que eu não conhecia, gravei-a também, e depois percebi que o que elas tinham em comum e que a maior parte das pessoas do Norte têm é um O muito mais fechado que o nosso. Tipo, nós dizemos editora e elas dizem editora. Era tipo,
tipo um acento circunflexo em todos os
olhos. Há um som que elas faziam as duas, que eu tentei replicar depois no texto. O mais difícil foi, como passam muitos anos ao longo do filme, foi conseguir que ela falasse cada vez melhor português e tivesse cada vez menos sotaque. E eu, como sou uma perfeccionista, quando fui ver o filme, há ali uma cena que eu fiz demais.
Qual?
Irrita-me. A cena da PID.
Ah, esta que vamos ouvir agora.
Pílula. Contracepção. Aborto. Aborto é um crime, grave. Devia saber disso. Isto não são temas para livros, pelo menos não neste país. As senhoras portuguesas querem saber de rendas, de lavouras, de bordados ou culinária. Não querem saber destas coisas.
Na Suécia e na Dinamarca, o planeamento familiar ensina-se nas escolas públicas há anos. É desumano que as mulheres em Portugal ainda tenham de sofrer e muitas vezes morrer por ignorância. Sabe quantas mulheres em Portugal morrem por ano em abortos clandestinos ou mais tarde em consequência de os terem feito?
Não sei, nem me interessa.
Pois eu sei. E interessa-me. É por isso que eu insisto em publicar estes livros.
Cuidado, minha senhora. Muito cuidado. Neste país, as coisas funcionam de modo diferente. Não se esqueça que a senhora é portuguesa por casamento.
Nunca me esqueço de quem sou. Tenha uma boa tarde.
Isto de andar com os livros para trás e para a frente tem de acabar, minha senhora.
Concordo. Tem mesmo de acabar.
Pois, percebo o que queres dizer. Porquê?
porque aqui ela já estava em Portugal há algum tempo e eu fiz o sotaque muito cerrado. E depois houve outras que ela ainda tinha acabado de chegar e eu não fiz o sotaque tão cerrado. É muito difícil esta coisa da continuidade, como tu sabes. Nós não gravamos em continuidade. E mesmo num sotaque, então, quando estás a descobri-lo, é ainda mais difícil. Mas eu, depois, quando vi o filme, disse à Patrícia: não gosto daquela parte do sotaque. E ela disse: estás parva, está ótimo. Portanto, minimizou.
Sim, e até porque eu facilmente arranjo uma justificação para isso, que é, mesmo que ela esteja numa fase da vida em que o sotaque já não é tão cerrado, pode haver ali um momento emocional,
foi o que ela disse. As pessoas contam nervosas, falam de forma diferente.
Tu não sentes, por exemplo, falas bem inglês, não é?
Sim.
Tu não sentes que há dias ou há alturas em que parece que o inglês parece que está enferrujado? Eu falo melhor do que isto, ou o contrário?
Sim, mais francês, mas o inglês por acaso sai-me muito facilmente, mas o francês, sem dúvida. Eu falo francês fluente e muitas vezes parece que não falo uma palavra.
Estás a ver? Mas este tema interessa-me muito, o sotaque. Quando tu disseste, pois também tinha que representar, tinha que me preocupar com a representação e não só com o sotaque. Se houvesse tempo para nos apropriarmos das personagens e todas as suas facetas, neste caso um sotaque, isso para mim seria até uma ferramenta para a representação, porque essa barreira na comunicação, mesmo que seja baixinha, ela falava português,
uhum,
mas essa procura, esse ritmo diferente, ajudar-te-ão também a construir a personagem.
E eu tive muita sorte, porque eu ainda tive algum tempo, acho que foi o trabalho que eu tive mais tempo para
Quanto
me preparar.
Quanto tempo é que tiveste?
Aí, 3 meses, 3, 4 meses, sim. Desde o momento em que soube o que ia fazer até que comecei a filmar, tive este tempo todo. Tive também muitos ensaios com a diretora de atores, que era a Sara Carinhas,
pois,
que me ajudou imenso para criar esta tal contenção nórdica, porque eu, Inês, e a linguagem que eu estou habituada a fazer, que é a televisão, é muito, muito mais expansiva, eu falo muito com as mãos. E eu lembro que até houve um ensaio que elas puseram um casaco ao contrário, tipo colete de forças, para eu não me mexer mesmo, para ser tudo só na expressão e na voz. E tive, olha, cheguei a ir a Estocolmo.
Chegaste?
Cheguei a ir a Estocolmo.
Por iniciativa própria?
Por iniciativa própria, fui sozinha. Fui conhecer um bocadinho o que é. Eu nunca tinha estado num país nórdico, nunca tinha estado com nórdicos. E foi muito engraçado, porque foi depois de já ter lido tudo, já tinha toda uma opinião formada, mas é completamente diferente tu veres como é que eles vivem, como é que esta coisa do anoitecer,
não é?
Às 5 da tarde, yeah, de beberem muito a partir daí, dos bares a encherem, das pessoas deprimidas ou não. E depois ela viveu durante muitos anos numa grande mansão nos arredores de Estocolmo, e eu fui lá à casa onde ela viveu.
Uau.
E toquei à campainha, mas não me abriram a porta. Mas aquilo era mesmo em frente ao rio, e eu sentei-me ali a fumar um cigarro, e até falei, eu que não sou espiritual, até falei para o céu e disse, tipo, vá lá, ajuda-me lá, eu vim até aqui, caraças.
Eu tenho uma história muito parecida, mas que eu depois conto, porque não estamos aqui a falar da minha história. Eu reparei, estavas a falar da Sara Carinhas, que fez a direção de atores, eu reparei e achei curioso, nos créditos finais, o nome da Sara também ter aparecido à frente da palavra dramaturgia. Não é uma coisa comum, sim, em cinema. O que é que queres explicar um bocadinho? Que trabalho foi esse de dramaturgia que ela fez?
Porque eu acho que o guião original é da Cláudia Clemente, certo?
Uhum.
E tanto a Sara como a Patrícia, com a autorização da Cláudia, claro, fizeram muitas alterações ao guião. E eu acho que vem daí esse crédito, mas também pode vir da direção de atores, sem dúvida.
Ah, então a dramaturgia, se calhar, foi mais o contributo da Sara na reformulação do texto.
Eu acho que sim, mas teríamos de perguntar à Patrícia.
Ok.
Mas o que eu senti, sem dúvida, foi que todas nós, e é engraçado, sempre todas mulheres, estávamos com uma entrega gigante a esta personagem, que as pessoas a conhecessem. E não... Não tinha nada a ver com política, não tinha nada a ver com atentados, não tinha nada a ver. Tinha a ver mesmo com uma história de amor que precisava de ser contada. E sempre foi isso que a Patrícia disse. O que me interessa aqui é a história de amor.
Mas consegues dissociar a história, a política e o amor? Porque eu acho que um dos laços mais fortes entre eles era a política não partidária, mas a política mais filosófica, não é? De
Sem
transformar
dúvida.
A vida das pessoas,
sim,
em qualquer coisa melhor. Isso foi uma das coisas que os uniu. Se calhar, diz-me tudo, dir-me-ás melhor com
não,
certeza.
É impossível dissociar, mas não queríamos
não
que o foco fosse aí. Mas é impossível dissociar. E eu aprendi também muito sobre Portugal nessa altura, sobre o poder que uma editora pode ter na mudança de mentalidade.
Sim, ela foi fundadora de Don Quixote.
Uhum. Uhum. E lançava livros que a PIDE proibia, e trazia autores para darem palestras assim às escondidas, porque achava que o povo, e em particular as mulheres, tinham de ter mais informação.
Ela servia-se muito da sua condição de estrangeira, não é?
Sem
Tinha
dúvida.
Assim uma condição um bocadinho. Ela, como é estrangeira.
E não é só estrangeira, também é de classe alta, não é? É uma estrangeira
certo,
de classe
certo,
alta,
certo,
casada
certo,
com um português, também ele de classe alta,
certo.
E isso também trazia uma certa proteção. Mas há muitas pessoas que tinham essa proteção e não tinham essa coragem.
Uhum. Também é verdade. Bem visto. Como é que foi o processo de ensaios? Lembras-te?
O processo de ensaios foi na Tobis, à volta de uma mesa.
Já com o Almendra?
Ao princípio não, e depois os primeiros 3 ou 4 não, e depois sim. Que foi a melhor coisa que me aconteceu.
O quê?
Neste filme, o Pedro Almendra.
Olha que bom. E vocês foram testados antes do Pedro? Já percebi que tu foste convidada numa fase muito precoce. Mas o Pedro foi convidado depois de haver ali um teste de imagem
não.
contigo? Qualquer... Nada?
Não, acho que ela, a partir do momento em que decidiu que era o Pedro, era o Pedro. A Patrícia também é um bocado assim.
Okay.
E também teve a ver com presenças físicas que eles tinham. Porque é que eu digo que o Pedro foi a melhor coisa que me aconteceu? O Pedro não só é um grande ator, como é um colega extremamente generoso. Portanto, desde o primeiro dia ele deu-me a mão e disse: tu vais fazer isto magistralmente e eu vou ficar aqui sentada a ver. E depois vou-te ver a ganhar os prémios todos. Ele disse-me isto tipo no primeiro dia. E não há coisa melhor que se possa ouvir de uma pessoa com quem vamos partilhar esta aventura. E de facto, depois, em cena, isso nota-se em todas as cenas. Nós dávamos mesmo muito bem. Eu fiquei amiga do Pedro até hoje, da mulher do Pedro, dos filhos que ainda não conheci, mas também, mas já ouvi tanto falar que acho que o conheço, e vice-versa. E é uma pessoa que, vivesse ele em Lisboa, fazia parte de lá de casa, mas como está no Porto, eu só vejo quando lá vou.
Isso é muito bom, essa, quando se cria essa relação, essa simbiose, é maravilhoso. Diz-me uma coisa, esta componente que ela tinha, cívica, política, ativista, quase feminista, foram extras para ti de motivação de quereres dar corpo a esta mulher?
Sim, sem dúvida. Para já porque eu não conhecia, não é? Como te disse, como começámos o podcast. Portanto, cada coisa que eu ia lendo eu ficava cada vez mais admirada.
Apaixonaste-te por ela?
Apaixonei-me por ela. Houve ali, desculpa, vou-me repetir.
Não faz mal.
Disse isto no podcast esta semana, mas pronto.
Não disseste nada, tu nunca fizeste outro podcast, não é?
Que houve uma coisa peculiar que aconteceu, que eu não sei se até se não foi o livro, no livro da mãe, em que a Senu diz que também era outra geração, que uma mulher para ter uma carreira profissional não pode ser boa mãe. E isso refletia-se um bocadinho também na forma como ela foi educada, em colégios internos, em Londres, e depois como educou os filhos dela. E isso, ao princípio, fez-me um bocado um ligeiro anticorpo, porque eu sou obcecada pelo meu filho, e imaginar o meu filho longe de mim para eu trabalhar é... não faz sentido, quer ter trabalho para poder lhe dar uma vida boa a ele, que é diferente. E então esse lado dela, ao início, foi tipo, pá, a única coisa que me desiludiu. Mas depois comecei a conhecer o trabalho dela e percebi, né? Tipo, ok.
Até porque naquele tempo, ser boa mãe e ter uma carreira era mais difícil.
Naquele tempo eras dona de casa.
Era muito mais difícil para uma mulher.
Não havia mulheres, havia muito poucas mulheres com carreira, e com carreira na política. Havia uma ou outra. Falei com uma mulher que trabalhava na política na altura, que privava com a Senu, e ela era uma mulher de causas mesmo.
Claro, eu até diria que na altura devia ser difícil só ser boa mãe, porque a maior parte das mulheres viviam castradas, não é? Portanto, devia ser muito difícil ser boa mãe. Mas então, isso é bom, apaixonaste pela personagem, apaixonaste, entre aspas, de uma forma platónica pela tua contracena. E
pelo Sá Carneiro também.
Pelo Sá Carneiro também te apaixonaste?
Eu conhecia o Sá Carneiro, mas não tinha noção do que ele fez e do carisma que ele tinha. Eu percebo perfeitamente porque é que a Senu se apaixonou por ele.
Ok. Tu falaste, chegaste a falar com familiares de um e do outro, da Senu e do Francisco Sá?
Infelizmente não. Okay. Não quiseram. Eu compreendo perfeitamente. Acho que é um grande trauma para todos. Okay. E um trauma ainda muito recente. Eles não quiseram estar envolvidos neste processo, e tenho muita curiosidade para saber se viram, o que é que acharam, porque nós tentamos sempre respeitá-los. E apesar de tudo, estamos a fazer uma homenagem à mãe deles, mãe madrasta. Mas falei com amigos de familiares, sim.
Okay. E ajudou-te?
Tipo, um amigo da filha, sim, ajudou-me imenso.
Ok, boa. Representas em português com sotaque, e também tens ali inglês, principalmente numa cena, uma das mais difíceis cenas. Sim. Do filme, para ti, presumo eu, a cena em que dás a notícia
ao
teu marido de que te apaixonaste por outra pessoa.
I fell in love. I'm sorry. Forgive me, please.
What do you want to do?
I don't know.
Was it me?
It's life. Messing everything up. I'm so lost. I don't even know if I can live without you. You're my best friend. That's what we are. Two friends growing old together.
I thought that's what marriage was. So you're lost. What does this mean exactly? Do you expect me to sit quietly like a fool, waiting for things to blow over?
Foi obstáculo? A língua é diferente?
É muito diferente. Eu achei que ia ser obstáculo. Estava em pânico até o dia de filmar essa cena. E depois percebi que não foi nada, que saiu super natural. E depois, claro que se eu pensar bem, faz sentido, não é? Porque eu cresci a ver filmes em inglês. Portanto, de repente mudei um chip só. Eu acho que deve ser mais difícil para um ator inglês representar em português do que vice-versa. Porque nós crescemos com o inglês à nossa volta. Em Portugal nunca nada foi dobrado, ao contrário da maior parte dos países na Europa. Então eu aprendi a falar inglês novíssima porque via tudo em inglês. Então saiu muito mais fácil do que eu pensava e fiquei super orgulhosa. Filmámos a cena 2 vezes, se não me engano. Foi muito rápido. E eu, quando vejo a cena, penso: ai, eu estava tão preocupada com isto e depois correu-me tão bem.
A cena é muito bonita. Aliás, o filme, esteticamente, para mim é dos filmes mais bonitos que eu vi. Português é o filme mais bonito que eu vi. Acho que tem uma direção de arte, uma direção de fotografia inacreditáveis. E tu estás muito bem nessa contenção.
Obrigada.
Acho que é mesmo incrível. E tu ainda há bocado falavas que da expressão, eu acho que mais do que a expressão era o teu olhar. Passava-se muito no teu olhar, mesmo na expressão.
Sabes que a Patrícia eu tenho um... Aqui é assim, em áudio é difícil de explicar, mas eu vou tentar. Eu, entre os olhos, não é? Entre as sobrancelhas.
Ah, eu tenho aqui estas duas rugas.
Tenho aqui duas rugas que muito facilmente marco a representar.
Certo.
Que é uma coisa que eu faço sem querer, sem noção.
É como eu.
E a Patrícia quis muito que eu perdesse isso enquanto estava a fazer de Snu. Vamos lá, nós tínhamos até técnicas de pôr gelo aqui, nós tínhamos, para perder. Isto, eu tinha de aprender um relaxar e uma concentração total para que isso não acontecesse. Sim. E foi uma das coisas que ajudou bastante. Também há um outro truque que eu acho que temos de perguntar à Patrícia se foi de propósito, mas eu acho que sim. Ela filma-me sempre do mesmo lado.
Não reparei nesse pormenor.
Sim, claro que há planos de frente, mas no geral ela filma-me sempre, quase sempre, do mesmo lado. E há aqui umas coisas que serviram para essa contenção.
Mas claro. Tu reparaste nisso logo em platô? Sim. Ou só depois a ver o filme? E não lhe perguntaste porquê?
Porque não, porque
tu não sabes esse para descontar.
É uma opção dela. Não, é uma opção dela. Às vezes podia ser por causa da luz, às vezes podia ser. Porque eu acho que tenho mesmo 2 lados muito diferentes.
Ok.
Não é isso? Eu não sou nada simétrica.
Ok.
Não sei, acho que foi uma opção dela que eu adorei. E depois, essa tal calma. Porque o Pedro Almendra, o Sá Carneiro, ele era muito fogoso e intenso, não é? E eu, a contrastar, tinha de estar a minha calma, mesmo quando ela está em pânico com o que está a sentir, o máximo que acontece é um banho. Tipo, ela tinha de haver sempre, sempre, sempre uma contenção. E essa contenção foi o maior desafio de todos. Não sei se conseguiria voltar a reproduzi-la. E tive muita ajuda da Patrícia, tive muita ajuda da Sara também. E até do Pedro. Porque depois o Pedro funcionava como contraponto, não é?
Certo. Eu lembro-me de uma cena em que talvez essa seja a cena em que a contenção foi mais testada, que é naquela altura em que a vossa história se torna pública e é usada como arma política contra ele, em que tu vais a correr, penso que na Assembleia da República ou na sede do partido.
E cruzo com o Mário Soares.
Mas essa cena com o Mário Soares, eu não falo disso. É depois, quando vais a correr para os braços dele, só paras no abraço
sim,
com ele.
Sim, sim, sim. É depois do confronto com o Mário Soares.
O Mário Soares, que aí mantém.
Sabes que esse confronto aconteceu mesmo.
Aconteceu mesmo?
E precis verbis, como lá está.
Assim?
Sim. Eles eram amigos lá de casa. A Snu era conhecida, olha, uma coisa que eu e ela temos em comum, por receber muito bem. E fazia muitas tertúlias em casa dela, juntava pessoas de vários partidos, de várias áreas. E o Mário Soares era uma das pessoas que ia muito lá a casa. E quando ele usa isso como arma política, aquilo magoa imenso. E eu compreendo.
Salvo erro, a frase era: como é que um homem que não consegue governar a sua própria casa quer governar o país?
Um país, exatamente.
Certo.
Que filha. Mas pronto, eram outros tempos. Alguma vez hoje em dia alguém ia agarrar numa coisa dessas, imagina.
Sim.
Achas?
E pior. Ai, sim.
Isso
na altura foi um escândalo. Aliás, estás a confirmar que foi mesmo assim que se passou. Eu acho que isso hoje em dia era banal. Há bem pior. Infelizmente, estou a dizer isto com.
Pois é, o que eu estou a dizer, hoje em dia alguém deixar uma família porque se apaixona por outra pessoa.
Ah, é desse ponto de vista.
Não, ninguém ia usar isso como arma política.
Não?
Acho que não.
Achas?
Quer dizer, nunca vi políticos a usarem vida pessoal. Quer dizer, vejo a usar. Viste, rapaz, se calhar estou muito distraída.
Tens que mudar os vidros das tuas janelas, que estão muito foscos.
Não, tipo, coisas de corrupção e dinheiro gasto na vida pessoal, não, sem dúvida.
Vida pessoal também tenho visto, não se vê assim. Mas...
Ah, doenças de mulher, já vi.
Tanta coisa. Numa situação dessas, hoje em dia, essa situação que eles viveram hoje em dia seria um escândalo para mim maior. Não porque na altura os costumes eram diferentes, mas hoje em dia o lamaçal é muito maior. Acho que há mais lamaçal. Mas pronto, não nos prendamos com isso. Outra coisa que eu reparei e que talvez tenha sido também uma ajuda para ti na construção, pelo menos da fisicalidade dela, é o pentear. Há uma cena em que és tu que estás a fazer. Fala-me sobre isso.
Foi então, uma das coisas... Não foi só eu que fiz pesquisa, não é? A Patrícia fez uma pesquisa exaustiva. E uma das coisas que contaram à Patrícia e a mim também, a Conceição, que era secretária da Sá Carneiro.
Interpretada pela Inês Rosado.
Sim, ela falou mesmo comigo e foi super generosa.
Ah, foi? Falaste com ela?
Tive 2 horas em casa dela.
Uau!
Ela é muito querida, muito, muito querida. E ela disse-me que era inacreditável como é que a elegância daquela mulher era tanta que eles estavam na estrada, não é? A fazer campanha e estivessem, fosse onde fosse, a Senu ia para o quarto do hotel ou para a casa de banho ou o que fosse e saía de lá com uma banana perfeita, como se tivesse estado num cabeleireiro. E que era ela que fazia ela própria o seu cabelo e que estava sempre impecável. Tanto que uma das coisas simbólicas que nós usamos no filme é há momentos-chave em que ela está despenteada. Que têm a ver com o estado de espírito dela. A questão de eu fazer a minha própria banana, que eu tive de aprender com a Natália Bugalho durante algum tempo, praticar, foi por isso, foi porque nos deram essa informação. E quando ela está a fazer a banana no filme, que eu acho que não é assim que o filme abre, mas...
Não, é mais para a frente.
Ela abre com as flores, que ela também gostava muito de comprar flores.
Okay.
Não interessa, o que interessa é que isso tem a ver com a elegância que ela tinha, que lhe era inata e que as pessoas, que impressionava as pessoas à volta dela.
Ok. Há um elemento transversal ao filme que é o pavão. Que significado tem o pavão? Uhum. Que simbologia tem o pavão na vida da Senu?
Meu Deus, eu devia saber responder isto. Mas havia de facto uma ligação da Senu com um pavão. Agora não me lembro qual era. Com penas de pavão.
Ah, sim, havia uma pena de pavão no diário dela, uma coisa assim. Ela tinha uma pena de pavão num livro qualquer dela.
Infelizmente não me lembro disso. Atenção,
tinha.
Vamos falar sobre há quanto tempo é que eu fiz este filme.
Há 5 anos.
não,
há mais. Estreou há 5 anos. Portanto,
há 6, 7 anos. E eu, a certa altura, quer dizer, a minha memória também já não é o que era. O pavão, de facto, tinha uma coisa simbólica. Havia muitas coisas à volta do pavão. Ela própria. Gravámos com um pavão embalsamado. O meu vestido, quando eu me sinto mal na praia, esse dia fatídico, quando eu nunca apanhei tanto frio na minha vida.
Aquilo, foi na Adraga, não foi?
Foi na Adraga, estavam 10 graus negativos.
Eu conheço bem aquela praia top. Ai, está a Adraga.
Mas valeu a pena, que aquele plano é de uma beleza.
Lindo. Cena linda. Sim. Cena linda.
Mas eu lembro que cada vez que alguém dizia corta, tinhas tipo 20 pessoas a virem com mantas, chás, bolsinhas de água quente. Tipo, nós estávamos mesmo gelados. Mesmo.
Tu sentes que esses obstáculos, essas dificuldades valorizam o trabalho?
Ou sem dúvida.
Não seria tão bom se fosse mais fácil?
Não,
eu seria, acho. Pois não.
Se fosse, quando é difícil, se ficar bem feito, o prazer é muito maior.
É, não é? Eu também acho que sim. Tu sabes porque é que houve a opção de não filmar nenhuma cena de intimidade sexual entre eles? É que eu não me lembro assim de repente mais nenhum filme sobre uma história de amor tão intensa que não tenha intimidade sexual.
Eu
achei isso muito interessante.
Eu acho que é precisamente para contrariar aquilo que é norma em Portugal, não é?
Mas achas que era, não era uma componente predominante na relação deles?
Eu acho que se tu sentires nas nossas cenas que nós temos tusão pelo outro, não acho que seja assim tão necessário. E eu acho que sentes.
E vocês falaram sobre isso? Ou...
Não.
Não?
Não. Okay. Eu até achei uma opção bastante interessante, porque estamos sempre a ver as mulheres na minha Zolé ou nos filmes, não é? É um bocadinho, já está visto. Eu acho muito mais interessante passar essa tesão sem
a concretizar.
Sem a concretizar. E mesmo a cena do banho, quando ela vai tomar um, quando vês ela a correr e tomar banho, é um bocadinho para apagar esse fogo
certo,
que ela
está
a sentir
certo,
e que não pode, que é proibido, não é?
Certo. Tu achas que este amor é inacreditável, é lindo? É uma história de amor linda, principalmente contextualizando a cronologia da história, a época em que foi. As coisas contra as quais eles tiveram que ir, ela sendo mulher, talvez ainda mais. Tu achas que para um ator ou uma atriz fazer um trabalho destes, contar uma história destas com propriedade, é possível fazê-lo sem nunca ter passado por isso, por um sentimento com essa profundidade ou com essa intensidade?
Eu acho que sim, eu acredito que sim. Acredito que tu consegues fazer. Isso é como perguntar: consegues fazer de mãe sem ser mãe? Sim, consigo. Se calhar não é a mesma coisa.
Mas por isso é que eu não utilizei a expressão fazer de.
Sim. É assim, eu acho
isso que... é um bom exemplo. Tu achas que não sendo mãe, se tiveres que me contar uma história de uma maternidade dura, que tem mesmo ter profundidade, achas que é possível replicares tu és mãe e sabes o que é não ser e ser? Achas que antes de seres conseguias...
Acho que consegues. Acho que há uma tentativa justa e que podes chegar lá, mas não é a mesma coisa.
Ok.
Agora, eu não sei, já vivi algumas histórias de amor, mas nunca vivi uma história de amor proibido. Portanto, também não sei se a intensidade que eu pus ali, se tivesse vivido essa história de amor, se teria sido igual. Eu não sei, isso é uma questão pertinente para o nosso trabalho.
O que é que foi mais difícil na rodagem deste filme?
Olha, eu passei por um momento pessoal complicado. Tive uma perda gestacional durante o filme e foi para mim o mais complicado. Mas eu também acho que a certa altura serviu um bocadinho a personagem.
Porque, em que medida?
Porque era uma coisa que eu estava a esconder, não é? Que eu tinha de guardar para mim, que eu não queria contar. E trouxe-me essa... um bocadinho uma contenção da Senu também. Parece que a Senu me ajudou e eu ajudei a Senu. Foi uma coisa, uma simbiose qualquer que aconteceu ali naquela contenção. E só muito poucas pessoas sabiam, a Patrícia e o Pedro, e pouco mais. E fui muito amparada, como é óbvio. Já não era a primeira vez que me acontecia, portanto... quase que uma pessoa está sempre preparada. A partir do momento em que te acontece uma vez, estás sempre preparada para outras. E acho que foi assim o mais difícil.
Tiveste que interromper
não,
a rodagem?
Não, não, não. Por acaso decidi mesmo não interromper. A Patrícia deu-me essa hipótese, mas eu pedi-lhe para não interromper, porque estar em casa até pena de mim própria ia ser terrível. Portanto fui trabalhar e sei exatamente que cenas é que fiz nesse dia. E é bonito também olhar para o filme dessa maneira. Só eu é que sei o que passei naquele dia e o que passei para a Senu naquele dia.
Sentes ou sentiste alguma vez que estás a pôr essa experiência pessoal ao serviço de um trabalho? Sentes que isso era... Alguma vez sentiste culpa por isso? Alguma coisa de...
Não.
Aquele egoísmozinho que os atores têm.
Uma vez eu separei-me do pai do meu filho. Estava a começar uma novela e que era O Sol de Inverno, e trabalhava com a Maria João Luís, que é muito minha amiga e tem um sentido de humor espetacular. E eu, na altura, a personagem que eu ia fazer era uma doente de insuficiência renal e eu tinha de chorar muito. E uma vez ela diz assim: lá foste tu acabar com o teu casamento para poderes chorar à vontade. Eu acho muito engraçado. Eu não me sinto nada culpada quando consigo buscar coisas à minha vida que me ajudam nas personagens. Normalmente O que eu gosto mais de fazer é estar a sentir como a personagem. Quando eu consigo chegar a esse nível, para mim é mesmo representação. É mesmo como eu gostaria que fossem todas. Mas muitas vezes tenho de ir buscar coisas minhas. Às vezes é porque há uma rapidez num trabalho em que não consegues ainda estar a sentir a personagem. Ou porque estás a passar alguma coisa na tua vida que não consegues distrair-te disso. Há tantas razões. Eu já fiz as duas coisas. Já consegui, imagina, fiz uma prostituta que era a Mariette na Vila Faia, que implicou também muita pesquisa. Entrevistei muitas mulheres profissionais do sexo. Ai, é que elas eram todas tão tristes, tão tristes, tão tristes. A vida delas era tão merdosa que eu consegui mesmo, cada vez que eu estava a fazer de Mariette, eu estava mesmo a fazer de Mariette. Era mesmo, eu fui buscar a tristeza de todas aquelas mulheres e pus a tristeza na Mariette. E não era a Inês, era a mulher que tinha tido a vida daquelas mulheres todas. E foi preciso falar com elas para conseguir chegar a esse sítio. Também tive tempo, também foi a Patrícia, já agora.
Uau, boa, boa. Olha, Inês, eu a ver o filme, a rever, porque eu já o tinha visto, mas revi-o a preparar a nossa conversa, surgiu uma questão. No fim, apeteceu-me perguntar-te: que relação tens tu com a câmara objeto em platô? Ou seja, é uma coisa que tu tentas ignorar, é um objeto que tu tentas ignorar, abstrair-te dele? Há um namoro, uma cumplicidade? Há uma consciência permanente da presença da câmara? Fala-me um bocadinho sobre isso. Como é que é para ti? Talvez por causa da personagem, da natureza dela, mas eu fui para aqui. É preciso me perguntar-te isso.
Depende muito do trabalho. Em televisão, sem dúvida, que eu sei, eu brinco muito com a câmara. Sei exatamente onde é que ela está, o que é que eu quero fazer com ela, onde é que eu me quero posicionar, o que é que eu quero fazer com as mãos, o que é que eu quero fazer com a boca. Tenho um namoro total com as câmaras em novela. Em cinema, nem pensar. Era tipo, nem olhava para ela. É porque em cinema atrás dela estava o João Ribeiro, que depois também é aquele diretor de fotografia que tem, sei lá, tem um bom gosto. Eu adorei trabalhar com ele, adorei.
O trabalho dele é
incrível.
É magnífico. Portanto, eu
estava tão concentrada em fazer um bom trabalho e não fazer merda, que eu nem me lembro onde é que estava a câmara. Não me lembro mesmo. Não, acho que houve para aí uma cena com a cena da corrida, que eu tinha de ter um Charriot e o maquinista Manuel de Cavalos tinha de correr muito. Uhum. Aí sim tive de ter alguma sensibilidade para não termos de fazer muitas vezes, porque era mesmo duro para a equipa. Mas de resto acho que estava completamente entregue à Senu e não estava a pensar na câmara.
Como é que foi gravar, filmar as cenas da Revolução do 25 de Abril? Foi especial?
Foi especial, sim, sem dúvida.
Está muito bem feito. A mescla dos arquivos com aquilo que está muito, sim, bem, muito bom mesmo.
É engraçado, porque estas coisas de fazeres uma coisa que existiu, uhum, os biópicos, não é? Uhum. Tu quase que é meio arrepiante. Uhum. Parece tipo,
estás num museu vivo. Não é?
Tipo, isto aconteceu, graças a ela viveu isto. O filho dela estava sentado ali. Yeah. Foi neste sítio. Uhum. Nós estamos a replicar uma coisa. Não. É mesmo arrepiante. E os figurantes, que assim, o 25 de Abril de facto é um marco em Portugal. E tu poderes fazer uma reconstituição do que era estar na rua naquele dia, é um sonho, é um sonho.
Maravilha. O que é que ficou deste projeto?
Eu acho que ficam sempre as pessoas em primeiro lugar, não é? Tipo, para mim, as pessoas com quem eu me cruzo, que me ensinam alguma coisa, que me dão carinho, que me dão amor, que me dão amizade. A Patrícia vai ser sempre das pessoas mais importantes da minha vida, para sempre. E eu vou continuar a acompanhar o trabalho dela com o mesmo orgulho com que acompanho até hoje. Mas depois o Pedro, a equipa técnica, quer dizer, tantas coisas que eu levo. E muito, muita aprendizagem sobre a nossa cultura e sociedade daquela altura.
Deixa-me pedir-te, não vinhas preparada para isto, mas deixa-me pedir-te duas sugestões.
Okay.
Uma da Opto, um conteúdo qualquer da Opto. Uhum.
Idealmente eu diria alguma coisa da Patrícia, mas como já estou a ficar um bocado tendenciosa.
Tens muito por onde escolher.
Já estou a ficar um bocado tendenciosa. Tudo o que é da Patrícia na Opto é maravilhoso, vejam tudo.
Okay.
Mas eu vou sugerir a série Wanda.
Ok. Do Simon Caiate.
Do Simon Caiate, porque a Gabriela Barros é para mim a melhor atriz de todos os tempos. Tipo, não há atriz mais completa. E não há nada que ela faça mal. No outro dia, às 2 da manhã, liguei a televisão e vi um anúncio que ela está a fazer a uma plataforma, a um supermercado. E disse: como é que nem isto tu consegues fazer mal?
Curiosamente, ela entra no filme.
Sim.
A cantar. Sim. Que eu fiquei: isto é a Gabriela?
A Gabriela é uma atrizaça. É. O Simão é um grande realizador também. A série tem um lado super americano. É uma história portuguesa. Eu consegui ver aquilo tudo de seguida e adorei.
Já cá tive a Gabriela a falar sobre.
Ah, boa.
Já. Então, e agora pedia-te uma sugestão fora do Opto. Pode ser um livro, um filme, uma série, um espetáculo, o que tu quiseres.
Ok, vou dizer. Eu não consigo escolher um preferido de nada. Seja
mas
um
livro. Podes dar mais do que uma.
O último que eu vi e que adorei, que é uma série da Netflix que se chama Ripley, que era do talentoso Mr.
Andrew
Ripley.
Scott.
Yeah, com o Thomas Scott.
Andrew Scott.
Tens
aquele ator
razão.
Irlandês que parece é igual ao Ivo Canelas. Andrew Scott.
A série é maravilhosa. Todos os planos parecem quadros. Apetece-me ir à Itália.
Ainda não
ver.
Vi, mas já me falaram.
É muito, muito,
preto
muito
e branco.
Eu gosto muito de crime. Portanto, junto um bocadinho a ficção com o crime. E é muito cru. É a forma como está filmada. Como estão filmadas as maldades dele. É muito, de uma forma muito crua. E que já não acontece muito em cinema.
Okay.
Neste caso, em streaming, eu sou muito do crime, do true crime, principalmente documentários. Vi também, agora há pouco tempo, um documentário sobre os abusos sexuais das crianças nos bastidores do Nickelodeon. Também fiquei bastante impressionada. Está na HBO. Isto foi só as coisas que eu vi esta semana.
Pá, eu há pouco tempo vi uma notícia sobre pessoas que são viciadas em crime documentários.
Eu.
E não me lembro o que é que dizia lá nessa notícia.
Olha,
não sei se era bom.
Não vais ouvir o podcast do Rui Maria P que saiu hoje comigo, porque os primeiros 10 minutos são bastante impressionáveis para quem.
Ok. Inês, muitos parabéns pelo teu trabalho neste filme.
Obrigada.
É um filme muito bonito, muito bom. E o teu trabalho é espetacular.
Muito obrigada.
E obrigado por teres vindo.
Obrigada eu.
Este podcast contou com a inestimável sonoplastia, edição vídeo, produção e sei lá mais o quê do Gustavo Carvalho, a coordenação da Joana Beleza, a direção do Daniel Oliveira. Eu sou o Renato Godinho e para a semana temos mais Na Realidade é Ficção.